Senhoras e senhores deputados, nós de seguida, assim seja possível, reatar desde já as ligações de videoconferência, quer com a próxima entidade, quer com os senhores deputados que irão participar, daremos então continuidade para aquela que será a última audiência do dia de hoje com o SIESE. Há um pedido de audiência que foi dirigido ao Presidente da Assembleia da República e que, nesse contexto, foi, digamos, remetido para esta Comissão Parlamentar. E então o Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas, SIESE, dirige-se à Assembleia da República acerca da situação do encerramento e deslocalização da empresa Legrand Elétrica. Eu julgo que já estaremos em linha com os representantes do SIESE. Temos a indicação de uma delegação de representantes do SIESE, que será o Sr. Paulo Rodrigues, o Sr. Diogo Correia e o Sr. Manuel José. Perdão, e estas são as indicações dos participantes em representação do SIESE nesta reunião por videoconferência. Eu pergunto se nos estão a ouvir, pelo menos já vejo o Diogo Correia em ligação. Boa tarde, bem-vindo, bem-vindos. Eu não tenho a certeza se o microfone está ligado desse lado, agora já está. E então o que nós vamos fazer é uma intervenção inicial do SIESE de 10 minutos. E após essa intervenção vai haver uma ronda de perguntas, intervenções dos vários partidos que terão 3 minutos cada e no final, portanto, uma intervenção em resposta conjunta da parte do SIESE e também de 10 minutos. Assim sendo, dou desde já a palavra ao Diogo Correia. Saudando mais uma vez e agradecendo a intervenção e a participação. Tem então 10 minutos, faz favor.
Muito boa tarde a todos. Agradecer também a audiência que está a ser efetuada neste momento. A Legrand é uma empresa que está neste momento sediada ali na Abóbora e recebeu durante diversos anos uma série de fundos do Estado para a sua modernização. Também para a garantia de postos de trabalho, fundos estatais, fundos da União Europeia. E neste momento fomos surpreendidos com a notícia em setembro de que a produção iria ser deslocalizada para outros países da União Europeia e do leste. Neste momento, o que está em causa são 64 postos de trabalho nesta fábrica. A produção irá ser deslocalizada, se a intenção da empresa for para a frente, irá ser deslocada para países como a Rússia, a Bulgária e outros. A empresa refere que é uma questão de redução da pegada ecológica, também fruto da pandemia. Mas o que é certo é que depois também na própria fundamentação refere que o que se trata efetivamente é a redução da taxa de o aumento da taxa de serviço, ou seja, aqui a questão do lucro que está em cima da mesa. É uma empresa que nunca teve prejuízos. Nos últimos anos teve vários milhões de lucro. Em 2018, por exemplo, teve 4,9 milhões de euros de lucro. Em 2019, teve mais de 2 milhões. Portanto, isto são sucessivamente muitos milhões de euros de lucro todos os anos. Portanto, não vemos aqui a necessidade de haver esta deslocalização. O que está em causa são 64 postos de trabalho, como disse. A intenção da empresa é que fique cá só a parte comercial, que são cerca de 40 trabalhadores. Isto depois traduz-se num drama para os trabalhadores que vão ficar numa situação de desemprego. Estamos a falar de trabalhadores muito jovens para se reformar, e, portanto, na média de idade à volta dos 40 anos, e também já numa idade difícil para arranjar trabalho. Estamos a falar de trabalhadores jovens, que estão a iniciar as suas vidas, e que estão em fase de constituição de famílias e etc. E, portanto, também vão ficar aqui numa situação delicada. E estamos também a falar num período em que haverá mais dificuldade em encontrar trabalho no futuro, não é? E em condições é que esse trabalho no futuro será assegurado, não é? Nomeadamente ao nível das condições de trabalho, salários, qualidade do emprego, digamos assim, não é? Portanto, estamos aqui a falar de um drama social que, a confirmar-se, vai afetar muitas famílias e que, portanto, a nossa intenção é mesmo encontrar aqui uma solução de garantia de postos de trabalho da Legrand, e da fábrica da Legrand também, em Portugal. Eu não sei se o meu camarada, o Paulo Renato, já está aí, ele é trabalhador mesmo da Legrand. Ele, se calhar, poderia complementar aqui algumas das informações que eu disse. É trabalhador da Legrand e tem mais também informações que eu. Poderia também dar um apoio nesta questão, só que eu não consigo confirmar se ele está aí.
Temos em ligação o Paulo Rodrigues,
Estou sim.
que pode, a partir de agora, usar da palavra, se entender. Bem-vindo, força.
Estão-me a ouvir?
Sim, senhor, afirmativo.
Ora, viva! Então, obrigado pela atenção.
Eu pedia só que ligasse o vídeo na videochamada para poder entrar na ligação também a imagem. Tem aí uma opção que é ligar vídeo.
Já está?
E agora sim.
Agora
Agora
sim.
sim.
Pronto. Então.
Bem-vindo. Pode então intervir. Ainda tem cerca de 5 minutos, um pouco
Pronto,
mais.
então é renovar os meus votos de cumprimentos. Relativamente, como o meu colega já me disse, o Diogo Correia, eu já sou funcionário da Legrand há mais de 2 décadas. Eu ainda estava em Carcavelos quando era a antiga CIP, que estava em Carcavelos, e fizemos a mudança no espaço de um ano e tal, porque eu também faço parte do membro do Comitê Europeu de Empresa do Grupo Legrand, que representa Portugal, nesse caso como representante dos trabalhadores. E uma das coisas que nos foi garantido na altura era que a manutenção dos postos de trabalho e um voto de confiança para a empresa se manter aqui em Portugal. E qual foi o nosso espanto? Que mudamos para a Bóveda relativamente há pouco tempo, ainda não tem um ano e meio, portanto isto foi em maio, em que o grupo, por uma decisão do grupo, decidiu que o fim da produção aqui em Portugal. Estamos a falar. Porque temos 2 séries, que é a série Valena e a série Suno, que dizem eles que está no final do ciclo de vida, e que neste momento o custo em termos de transporte é elevado. 60% dos nossos produtos vão para a Europa Central, Leste e Rússia. Depois temos as outras percentagens a nível que é dividida entre Espanha, França, e só 5% da nossa produção é aqui para o mercado interno. Isto foi a empresa, o grupo é que tomou essa posição mais na exportação, não, e, não, e não, não vincar aqui no mercado interno. E depois temos aqui a nossa concorrência, a Ifapel, que tomou conta do mercado interno, e praticamente hoje a empresa decidiu isto. Como o Diogo já falou, e bem, nós estamos a falar de 64 famílias que neste momento irão para o desemprego se isto mantiver, se isto vier para a frente. Eu sou um deles que faço parte da produção na área da compressão. Somos os únicos que estamos a produzir na Europa. Neste momento sabemos que das duas áreas de produção, dois setores da produção, que é injeção e compressão, a compressão será o último a ir, porque estamos a falar que somos os únicos que produzimos ainda na Europa. E querem fazer isto tudo agora para uma nova unidade fabril, na Rússia. O Diogo já falou, e se recuamos aqui nos últimos 10 anos, nós, só ainda aos últimos 10 anos, esta empresa nunca teve prejuízo ao longo dos anos, desde que eu estou a trabalhar nesta empresa. Beneficiou, como o Diogo já falou, em termos de incentivos fiscais e de apoios estatais, isso tudo, e querem ficar só com a parte comercial. Em 2008, houve um contrato com o Estado português, que foi afirmado com o Grupo Legrand para a manutenção dos 422 postos de trabalhos, coisa que até a data nunca foi cumprida, porque a partir de 2009 começou a haver uma série de despedimento. Na altura até éramos 400 e já não me recordo se éramos 430 ou não me recordo muito bem, mas neste momento estamos 105 trabalhadores naquela fábrica. E destes 105 trabalhadores, são 64 que possivelmente irão para o desemprego, mais um custo acrescido para o Estado português, e mais um por cada despedimento. É uma família que está em jogo. Temos casais naquela empresa, temos um pai que tem dois filhos deficientes, que também vai ter um problema grave. O Diogo já falou, nós estamos com uma média de idade de 48, 49 anos, sendo que muitos deles também são jovens. É uma empresa que sempre usou e abusou de trabalho temporário ao longo dos anos. Se vocês terem uma ideia, neste momento está a trabalhar uma média de 30 trabalhadores, entre 20 a 30 trabalhadores temporários. E depois tem um ciclo de empresas que faz trabalho para a Legrand. Não é só a própria empresa Legrand que vai para o desemprego. Estamos a falar três empresas de renome, a Murplage, a Multiplice e a Crisampo, que empregam também alguns trabalhadores que fazem trabalhos para a Legrand diretamente. E a nossa preocupação é ver se o Estado português, neste momento, numa altura em que nós nunca devíamos estar a ouvir um despedimento, com esta pandemia e isto tudo, recebemos no dia 29 de outubro esta notícia dessa deslocalização para outros países, que é os países onde a produção é onde a maioria, a fatia da produção é na país leste, onde as máquinas vão para a Bulgária, que estão muito mais perto de que Portugal. E depois invocam muito o custo de transporte, que é normal, mas o mais engraçado é que desde 1981, que a Legrand está aqui em Portugal, a Legrand sempre teve esse problema da pegada ecológica. Portanto, isto não faz muito sentido. As empresas, neste caso, esta multinacional, a Legrand, estar a aproveitar esta situação da pandemia e fazer com que os trabalhadores vão para o desemprego. O que eu posso dizer é que os lucros no terceiro trimestre do grupo aumentou o seu lucro, e mesmo no grupo no geral, no grupo todo, porque no primeiro semestre, por causa da pandemia, houve um abaixamento, e o segundo, mas há aqui uma retoma da economia, né? Estamos a falar de uma retoma muito positiva. No caso da Europa, houve um volume de negócios na ordem de mais 3,6%, que indicações que nós tivemos agora na última reunião da Comitê Europeu de Empresa. E pronto, acho que isto basicamente fizeram muito mal o que estão a fazer neste momento a Portugal. Nós fomos o centro da inteligência ao longo dos anos em termos de termoduro, temos o know-how. Sabemos trabalhar, a nível da taxa de reclamação somos dos mais baixos do país da Europa. Continuamos a ter aqui um cumprimento exato em termos de entrega de material. Não havia motivo para que isso acontecesse, mas como nós estamos integrados na parte ibérica, tanto Portugal como Espanha,
Eu pedia
a
só que,
Espanha é que manda nisto.
pedíamos só que fosse abreviando para terminar dentro do tempo, só chegar
Pronto,
um bocadinho mais.
o que nós gostaríamos era que tivesse aqui uma palavra também a dizer, tendo em conta que é uma unidade fabril muito importante no Conselho de Cascais e aqui em Portugal, que tem uma história, essa alegria aqui em Portugal, e que não acontecesse, o desemprego.
Muito obrigado. Obrigado aos representantes do SIESI nesta reunião. Agradeço ao Diogo Correia e ao Paulo Rodrigues pelas intervenções nesta reunião, expondo e apresentando a situação que queriam, digamos, alertar e transmitir à Assembleia da República. Neste momento, vai intervir por parte do Grupo Parlamentar do PS. O senhor deputado Ricardo Leão, que vai intervir através de ligação de videoconferência. Tem 3 minutos, julgo que está ligado. Pode começar, senhor deputado, tem 3 minutos, tem a palavra, faz favor.
Presidente, obrigado por cumprimentar o Presidente e os senhores deputados aí presentes. De igual forma, os representantes do Sindicato das Indústrias Elétricas Sul e Ilhas, e dizer, de alguma forma, em nome do grupo do PS, que esta é uma matéria que, obviamente, preocupa, preocupa tendo em conta aquilo que o próprio sindicato aqui expôs, e que, de alguma forma, também agradecemos essa exposição e esses dados que aqui acrescentou. Esta era uma informação que o PS já detinha. Tem estado em articulação com o próprio governo, no sentido também de perceber um pouco que papel e que medidas é que o próprio governo pode fazer e pode intervir, no sentido de contornar e de impedir, de alguma forma, esta deslocalização, mas acima de tudo, o que
Sr. Ricardo Leão, eu pergunto se está a conseguir ouvir-nos,
Ah, eu
porque.
estou a conseguir ouvir e não tinha, era o som ligado. Peço
Então,
desculpa.
é que
É rápido.
nos últimos 10, 15 segundos ficámos sem som,
Sem
mas pode
som.
retomar a sua ideia e continuar, faz favor.
Pronto. E era só de uma forma dizer que o PS está atento a esta matéria, também já tinha esta informação, tem estado em articulação com o próprio governo, no sentido de saber que medidas é que o governo pode, de alguma forma, ter para contornar esta matéria, uma vez que esta empresa é uma empresa de valor acrescentado, que desta forma sai, digamos, do nosso setor da economia, com os prejuízos que daí advêm normais, mas particularmente pelo número significativo de postos de trabalho que põe aqui em causa. E, portanto, estamos, de alguma forma, como disse ainda há pouco, à espera que o Governo também, de alguma forma, nos informe que medidas é que pode tomar, mas da exposição e para terminar da exposição que foi aqui repetida, fiquei com uma dúvida. Ou seja, esta empresa tem de facto um conjunto de outras empresas que se associam a ela, mas aqui falou-se em 105 postos de trabalho, destes 105, há 64 que estão em causa relativamente com esta deslocalização. Pelo menos foi esta a impressão que fiquei da exposição que o sindicato aqui nos disse. Se isso de facto corresponde a estes dados, portanto, dos 105. Há 64 que estão em causa, e depois a pergunta era: sendo que há essa vontade do grupo que a vertente comercial fique no nosso país, em que medida e quantos postos de trabalho é que estão, digamos, envolvidos nessa vertente comercial que a empresa, de alguma forma, tem vontade de manter no nosso país? E depois também uma última pergunta era saber que média de idades é que estes postos de trabalho, que de alguma forma estão em risco com esta deslocalização, que médias de idade dos trabalhadores é que estamos aqui a falar? E, portanto, é uma matéria que preocupa, é uma matéria que estamos a acompanhar e que, em articulação com o próprio governo. E, mais uma vez, os nossos agradecimentos, em nome do PS, ao Sindicato das Indústrias Elétricas de Sul e Ilhas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vai intervir agora por parte do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Márcia Passos. Tem 3 minutos, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes e, concretamente, o Sr. Diogo Correia e o Sr. Paulo Rodrigues, que nos trouxeram aqui hoje esta questão relacionada com esta deslocalização desta empresa. Estamos naturalmente preocupados com o impacto que esta deslocalização tem ou poderá ter nos trabalhadores, e estamos a falar de um número de postos de trabalho que é considerável e que só por isso nos causa uma elevada preocupação, mas tinha aqui algumas questões para vos colocar, no sentido de perceber um pouquinho melhor até o que é que levou a esta intenção de deslocalização, o que é que estará na base desta pretensão da empresa. Primeiro, perguntar-vos o que é que foi dito aos trabalhadores, concretamente. Foi dito que a empresa iria operar esta deslocalização para outros países, mas de alguma forma foi dada a oportunidade dos trabalhadores optarem por também se deslocalizarem. Porventura, não será algo que estará nas vossas intenções ou nas intenções dos trabalhadores, mas importa perceber qual é a postura da empresa relativamente a esta possibilidade, pelo menos. Depois, se estaremos aqui a falar de que tipo é um despedimento, a empresa pretende despedir os trabalhadores, será um despedimento coletivo, será por extinção do posto de trabalho ou será por insolvência, parecendo-me que não será esta última solução, uma vez que nos disseram que se mantém a parte comercial e, portanto, dá-me a entender que não será através de um processo desta natureza, mas de qualquer forma gostava que concretizassem melhor, porque sendo um ou qual destas situações tiver lugar, os efeitos são diferentes e são diferentes no que respeita aos direitos dos trabalhadores e, portanto, importa perceber se estão mais ou se estão menos acautelados. Naturalmente que o Estado português deverá acionar todos os mecanismos, ou os trabalhadores acionarem todos os mecanismos que existem em Portugal e que deve acautelar estas situações, deve minorar os seus efeitos, mas com certeza que é um assunto que merece e que merecerá a nossa atenção e a nossa preocupação especial. Muito obrigada.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. Agora intervém o Grupo Parlamentar do BE, a Sra. Deputada Isabel Pires, tem 3 minutos também, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do CIES e Paulo Rodrigues, Diogo Correia e, obviamente, em primeiro lugar, expressar da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a nossa solidariedade para com a situação que está aqui em causa, que se trata de uma possível relocalização de uma empresa que durante vários anos obteve, inclusivamente, apoios públicos, exatamente com o pressuposto e garantia de que existiria a manutenção de postos de trabalho, sendo que falamos de uma indústria relevante, especialmente no Distrito de Lisboa, especificamente, obviamente, para o Conselho de Cascais, mas que tem um impacto grande do ponto de vista do emprego e do ponto de vista da economia do próprio distrito, mas também do ponto de vista nacional. E, portanto, considerando que também já tínhamos reunido com o próprio sindicato há algumas semanas atrás relativamente a esta situação, questionámos também o próprio Governo relativamente a que medidas é que estão a ser tomadas para acautelar os direitos dos trabalhadores, obviamente, mas acima de tudo que possa ser acautelado que os dinheiros públicos e os apoios que foram colocados à disposição desta empresa, com uma condição muito específica, a manutenção de postos de trabalho, não estarão aqui em causa com esta decisão da deslocalização para outro país. E, desse ponto de vista, a única questão que gostaríamos de deixar, reiterando que, de facto, além da preocupação, estamos empenhados também em que possa haver aqui uma tomada de posição por parte do Governo sobre esta matéria, gostaríamos de questionar relativamente à parte comercial que informam que se mantém, se existiu alguma abertura por parte da empresa para que, eventualmente, parte dos trabalhadores que neste momento poderão estar em risco de serem despedidos, poderem ser absorvidos pela empresa para outras funções ou se, pelo contrário, não houve qualquer abertura por parte da empresa para isto. E eram estas as questões que tínhamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a possibilidade de dirigir a reunião no momento em que o PCP dirige também algumas palavras e uma intervenção ao CIES e aos representantes do CIES e que transmitiram aqui esta alerta e esta informação à Comissão Parlamentar. A primeira palavra que, em nome do PCP, desejaríamos daqui também enviar é uma palavra de muita solidariedade para com os trabalhadores da Legrã Elétrica que estão confrontados com este processo e agradecer também porque nos parece que é muito claro e é muito esclarecedor e indesmentível aquilo que nos transmitem e que demonstram de uma forma muito concreta sobre uma empresa que não tem prejuízos, que não teve prejuízos, que não esteve confrontada com situações de insolvência ou de dificuldades económicas. Estamos apenas perante a procura da maximização do lucro e a deslocalização ser, digamos, resultante ou ser fruto dessa orientação e dessa opção estratégica. Maximizar o lucro, deslocalizar serviços e unidades produtivas e dar mais um golpe muito sério no tecido produtivo nacional, no tecido produtivo do Distrito de Lisboa, no tecido empresarial e produtivo do Conselho de Cascais. Estamos perante uma circunstância em que representações comerciais há muitas, parafraseando um filme antigo. Representações comerciais há muitas, produção nacional é que nós precisamos. E emprego, emprego com direitos, tendo em conta que há, aliás, um histórico que o Paulo Renato fazia há pouco referência de um recurso sistemático a trabalho temporário, etc. E precariedade, um ataque aos direitos que agora tem o seu ponto mais alto com esta tentativa de destruir estes postos de trabalho e colocar o problema da própria existência futura desta unidade produtiva. Uma questão central para nós é que isto não é apenas um problema de fim de linha relativamente a acompanhamento por parte da ACT, essa é uma questão, do ponto de vista das autoridades do Estado, relativamente às questões dos trabalhadores, dos seus direitos, da própria legalidade do nosso país em relação a esta matéria, mas também há aqui um aspecto que é o acompanhamento e a articulação que as autoridades do Estado, nomeadamente no que diz respeito às questões da economia e ao tecido económico, devem ter e devem colocar em cima da mesa, no sentido não de atender e acudir a problemas, mas sim de os prevenir e evitar, no sentido, lá está, da continuidade e desenvolvimento desta unidade, como de outras, mantendo e desenvolvendo o aparelho produtivo nacional. E por isso a pergunta que gostaria de fazer ao CIESI tem a ver com a intervenção das autoridades do Estado, não apenas ao nível do trabalho, ao nível da ACT, mas desde logo em relação à economia, à Secretaria de Estado da Internacionalização, que tem, digamos, como papel de interlocutor destas empresas e grupos estrangeiros, e qual é, digamos, a resposta que tiveram no CIESI da parte destas entidades. Para terminar, Sr. Presidente, aquilo que eu faria era um pedido, uma proposta concreta. Já temos feito isto na Assembleia e julgo que é importante que façamos também aqui, que a própria Comissão Parlamentar, enquanto tal, possa dirigir um pedido de informação ao Ministério da Economia, neste caso, tendo em conta a nossa responsabilidade, que faça um pedido de informação oficial por parte da Comissão Parlamentar ao Governo, dirigido ao Ministério da Economia, por via dos assuntos parlamentares, para que possa haver um acompanhamento e uma informação cabal sobre esta situação absurda que está a ameaçar o futuro dos trabalhadores e porque como temos dito, para pior já basta ouvir. Um abraço a todos e muita solidariedade da parte do PCP. Obrigado a todos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É competência dos grupos parlamentares apresentarem requerimentos à Comissão. O requerimento está... O Partido Comunista Português está apresentado e seguirá os trâmites legais. Passava então ao Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas para respostas. Têm 10 minutos para responder a estas intervenções e voltava a pedir ao Sr. Vice-Presidente Bruno Dias para assegurar a coordenação dos trabalhos.
Damos então a palavra ao CIESI. Tem a palavra, faz favor. Obrigado.
Então, relativamente aqui às perguntas que foram feitas, o Sr. Deputado Ricardo Leão perguntou a média de idade. Nós estamos a falar o que o grupo fez no seu comunicado interno, fez uma média de 49 anos. Mas relativamente... Podemos falar entre 47 a 49 anos, não tenho bem a certeza, não consigo dar isso. Mas estamos a falar que ainda existem lá trabalhadores ainda bastante jovens, e posso dizer, eu tenho 54 anos, sou novo para entrar para a reforma e sou velho depois para já trabalho. Portanto, há alguma idade, que algumas pessoas são mais velhas que aumentam essa idade, mas ainda não chegamos à idade dos 50. A senhora deputada Márcia falou com que base é que chegaram a esse ponto. A base foi que a empresa, o grupo indicou, foi por causa da pegada ecológica, foi porque Portugal fica muito longe em relação a onde o mercado leste, central e Rússia é onde estão os 60% daquilo que nós produzimos que vão para lá. Relativamente... A oportunidade de deslocalização não existe, porque estamos a falar só da parte do fabrico. Não estou a ver os meus colegas a... Aliás, nós dentro do nosso grupo existe um sistema que é o Job Tropper. É, nós, como trabalhadores da Legrã, podemos candidatar a um país para fazer esse tipo de trabalho. Nesse caso, na área da produção, tanto a compressão como a injeção, não estou a ver alguns dos meus colegas a quererem sair daqui e a deixar a sua família fazer isso. O que nós queremos não é, queremos é trabalhar e continuar aquilo que nós sabemos fazer, porque somos os melhores aqui a nível da Europa e temos o know-how. Depois, de que tipo de experimento estamos a falar? Não estamos a falar de experimento, nem extinção de posto de trabalho, nem insolvência. Estamos a falar de uma deslocalização, um encerramento mesmo da unidade fabril. Portanto, isto penso que nem está no código de trabalho nem nada, mas não é despedimento coletivo, não é extinção de posto de trabalho, não é insolvência. Aliás, nem nada que se pareça, porque a empresa sempre teve lucros. O acotelar os direitos dos trabalhadores. A empresa, nesse caso, já está a acotelar, dizendo que vai dar a compensação acima da média legal. Ok, 1 euro é acima da média legal. Nós não sabemos o que é isto, a média legal. Porque, independentemente daquilo que queremos ter em termos de indemnização, vamos para o desemprego, vamos receber aquela redução da percentagem em termos do ordenado, vamos continuar a pagar os nossos impostos como todos os consumidores neste país o fazem, e as letras do carro, a renda da casa, tudo continua. Portanto, o que nós queremos é mesmo o trabalho. Relativamente aqui ao Bloco Esquerda, através da Isabel Pires, a deputada Isabel Pires, já tivemos a ocasião, e agradecendo o facto de ter-nos já recebido da última vez, eu não percebi bem a parte comercial que vai ficar aqui. Estamos a falar em 41 trabalhadores, mas nada nos garante, ficando nós como uma filial aqui em Portugal, se esses 41 trabalhadores que estão na parte comercial se irão continuar. Poderemos ter, possivelmente, não estou a dizer e não vou eu garantir isto, mas é legítimo que eu pense que, depois de ficar estes 41 trabalhadores, realmente se ficaram todos. Não é? Porque antes de acontecer isto, no dia 29 de outubro, nós tivemos 10 colegas nossos na área comercial em que chegaram a um acordo com a empresa. Aliás, neste momento, até estou a pensar que existe um perigo iminente, que é, a nível do grupo, a Inglaterra saíram 78 trabalhadores, a Áustria neste momento estão a negociar 14 trabalhadores, a Espanha saíram 38 trabalhadores, a França também já saiu uma série deles, e é tudo na área comercial. Nada nos garante, não tenho a certeza, não estou aqui a dizer, tendo em conta que a empresa vai ficar aqui com a marca aqui em Portugal, que eles necessitam dos comerciais, mas isto não quer dizer que amanhã vão continuar aqui os 41 trabalhadores, né? Dos 105, 64 vão embora, portanto, nada nos garante isso. Relativamente à resposta obtida que o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, nos falou, infelizmente nós convidamos para que a nossa voz seja ouvida aqui, e agora estamos aqui a ser ouvidos neste momento e muito nos agradecemos. Não tivemos a resposta da parte na altura do PS, como já foi do Bloco Esquerda, do PEV e do PCP, que antecipadamente já souberam disto, atendendo ao nosso pedido da reunião. O Ministério da Economia já é um hábito, porque nós em 2008, eu estive nessa, já estive diretamente no Ministério da Economia, na Economia na altura, porque estávamos preocupados com o número dos empregos, dos despedimentos na altura que começou a ter, porque se a empresa teve um apoio, para um incentivos fiscais para manter aqui em Portugal os 421 postos de trabalho em 2008, quando fez o contrato com o Estado português, de repente nós tivemos em 2009 uma recessão drástica que até hoje é o que nós temos. Eles dizem que cumpriram o pagamento daquilo que foi com incentivos fiscais com o Estado português. A nós não nos interessa isso. O que nós nos interessa é que o grupo, quando foi preciso, houve apoio da parte do Estado português, da União Europeia, não só, da parte das autarquias. Neste momento também gostaríamos que o grupo não tivesse tido essa posição para connosco, em que hoje, possivelmente, se isto concretizar, estamos a falar em meados de 2021, estamos a falar entre agosto e setembro, a produção termina totalmente, e depois a transferência total irá ser em abril de 2022. Nós temos aqui uma margem de tempo, sim senhor. Nós fizemos o pedido à empresa, através da Comitê Europeia de Empresa, com o CEO Márcio, o senhor Benaco Cá, o CEO do grupo, e a senhora doutora Benedito Baé, da parte internacional de recursos humanos, a pedir carecidamente que olhassem o timing, que não devia ser um timing aí, porque ao fim e ao cabo, os produtos que nós vamos deixar de fazer aqui, para os meados de setembro de hoje, no próximo ano, vão continuar a ser feitos na Bulgária até 2024, porque já existem duas séries novas que poderiam ter vindo aqui a Portugal e nós mantermos aqui a fazer com essas duas séries, mas não quiseram simplesmente acabar aqui com a produção em Portugal, não dando a oportunidade mesmo que essas duas séries fôssemos nós a fabricar. E o mesmo aquele que estamos a fabricar, que está no ciclo de vida, no final do ciclo de vida, que ainda se vende muito bem a nível internacional, pessoalmente para os países PALOPs, nesse caso estamos a falar na série Sono, entre Moçambique e Angola, que é um onde os nossos grossistas portugueses vendem muito bem e continuam a vender muito bem, já sem falar a série Valena, que é para o mercado russo e leste, e estranhamos completamente por que razão, porque é Portugal. Não há motivo para tal. Nós continuamos a ser dos mais baixos em termos de salários. Se formos fazer comparação relativamente, ok, podemos falar em termos da Bulgária, Polónia, e que os ordenados são muito mais baixos, mas vamos lá ver, a nossa qualidade que nós temos, aquilo que nós produzimos, é muito melhor que nos outros países. Aliás, estou... Até quero ver realmente quando as máquinas todas forem. Nós somos os únicos que ainda produzimos aqui em Portugal a compressão. Aqueles países que não conseguem produzir, se realmente vão ter a capacidade de o fazer. Mas pronto, isso cabe aqui à empresa fazer isso. Mas pronto, olha, sinceramente, o que nós queremos é que o Estado português tente, pela sua voz, através do Governo, o Ministério da Economia, tentar ver se consigamos ir ter aqui um revés da medalha em relação a isso, ou um retrocesso. Estamos a falar de 64 trabalhadores, 64 famílias que vão para um desemprego. Hã? Obrigado.
Muito obrigado também. Eu pergunto se os representantes do CIESI dão, digamos, a intervenção por concluída e está dada a resposta, digamos assim, ou se querem ainda utilizar mais algum tempo, nomeadamente o Diogo Correia ou outro representante, ainda no minuto que resta, ou se, como eu dizia, se está concluída a intervenção do CIESI neste âmbito.
Não, penso que está concluído. Agradecer a todos e nós iremos também a outras instâncias que estão ao nosso alcance, pronto, de manter os postos de trabalho no nosso país.
Muito bem. Presumo que quem estivemos agora a ouvir foi o Diogo Correia, nesta mensagem final. Quero então, em nome da Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República, enviar a nossa saudação aos representantes do Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul de Ilhas, agradecer o contacto e a intervenção e a informação à Assembleia da República, e com uma mensagem também de força e solidariedade, dar-vos conta que assim que esta informação que foi pedida pelo PCP e que vai ser dirigida pela Comissão Parlamentar ao Governo, assim que essa informação chegar, logo daremos conta do seu teor e daquilo que seja o resultado das diligências da Assembleia da República nesse aspecto. Até lá, fica, portanto, o nosso agradecimento, a nossa saudação e um abraço a todos. Muito boa tarde, obrigado. Damos por concluída, portanto, esta nossa reunião. Obrigado, boa tarde.
Muito obrigado.
Boa tarde.
Senhoras e senhores deputados, concluímos agora, então, esta que era a última audiência agendada para o dia de hoje. A nossa Comissão Parlamentar voltará a reunir amanhã às 10h30, às 10 horas, perdão, amanhã às 10 horas, com, digamos, a continuação das audiências várias que a Comissão tem na agenda. Por agora, então, damos a reunião por encerrada. Boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado.